A gente está chegando à reta final aqui do programa. O senhor acha que o ex-presidente Lula vai votar no senhor ou no candidato do PT, Gilmar Tato? E o senhor conta com o apoio do ex-presidente Lula?
Sheila, o ex-presidente Lula vota em São Bernardo do Campo, ele não é eleitor de São Paulo.
Oi, hashtaggers. A gente sumiu semana passada, né? E não demos notícia mesmo, não demos nenhuma satisfação.
Simplesmente fingimos que não era com a gente.
É, sumimos, desaparecemos, mas estamos de volta e a gente tá igual o Boulos, viu? Cortando assim, ó, na raiz.
A gente tá poucas ideias. A gente tá aqui, ó, pode vir aqui, meu filho, que a gente detona.
É isso aí. E aí, enquanto o governo Bolsonaro avança, vai ficando pior ainda.
Exatamente, gente. E olha só, a gente tá muito feliz. Essa semana foi incrível pra mim e pro Ludiero. Foi uma semana difícil, foi uma semana que a gente penou, foi uma semana que a gente pensou em desistir de tudo, mas foi uma semana que a gente foi recompensado também. Em breve a gente conta aí o que aconteceu entre a gente, mas a gente tá muito feliz. E por isso, a gente tá preparando um episódio, a gente preparou, né, um episódio bem legal, em que a gente vai acabar de uma vez com fatos e argumentos, com a fala do Bolsonaro dizendo que acabou a corrupção, né? Que ele destruiu a Lava Jato. Acabou a corrupção, né, amigo? A gente também vai falar sobre como as fake news estão rolando soltas nas eleições. A gente vai falar sobre o prêmio Nobel. É Nobel ou Nobel?
Eu acho que é Nobel.
Pois é. Eu sou brasileiro, eu falo Nobel. E a gente também vai falar sobre o Dia do Nordestino e a importância desse dia pra gente, além dos nossos quadros que vocês já conhecem e já amam, queridos. Então é isso.
Isso aí.
O podcast tá de volta e vamos que vamos.
Vamos, e vamos de hashtag.
Gente, o primeiro assunto será uma mescla de assuntos dos trends na semana na área da política. Sim, gente, a gente tá muito acabado. Mas a gente precisa falar, e como o Lute falou, o governo Bolsonaro não cansa, a gente também não vai cansar, a gente vai ficar pior também.
É.
Então a gente vai continuar. Então a gente tem que falar, registrar e te lembrar de várias coisas. Então é isso, a gente está cumprindo aqui a nossa missão, nossa função de contextualizar os fatos para você. Pois bem, vamos começar então, né, Lute? Porque na quarta-feira desta semana, dia 7, gente, Bolsonaro simplesmente disse que acabou com a Operação Lava Jato, porque no governo atual dele próprio, não há corrupção. Gente! Amigo, tem que ter coragem, Teirão. Tem que ter coragem. Não pode ser.
Autoestima.
Não pode ser uma pessoa covarde. Não pode, gente. Tem que ter coragem. Gente, essa fala foi proferida durante o pronunciamento dele no Palácio do Planalto sobre medidas para aviação civil. E, como vocês sabem, Bolsonaro tá falando sobre A, do nada ele chama o X pra conversa, e é isso, ele tava falando sobre aviação civil e do nada começou a falar sobre isso. E o assunto, óbvio, movimentou o mundinho do Twitter, né?
Não consegue ter um raciocínio lógico, né? Não consegue ter um...
Amigo, eu fico de cara, eu acho que eu já tô passando de, em vez de achar ele muito burro, eu tô achando ele é muito esperto, ele tem um tipo de genialidade. Diferente, porque não é possível que a pessoa consiga fazer essa mescla, amigo. Pô, um gênio. Meu Deus, pô. Enfim, gente, essa afirmação deu o que falar no Twitter, tá? Um misto de indignação, um misto de gargalhadas pelos otários, entendeu? Mas os twitteiros não deixaram passar batido. E a frase foi a seguinte, a gente vai falar aqui na íntegra. Ele disse o seguinte: eu desconheço um lobby para criar dificuldade para vender facilidade. Já fez total sentido aí. Para vender facilidade. Não existe. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa, ó, o deboche, dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas nós fazemos um governo de peito aberto. Quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local, eu sei que é uma boa pessoa, olha isso, eu sei que é uma boa pessoa, tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da mídia. Gente, ele odeia a imprensa.
Sim.
Eu acho que mais do que o Trump, ele odeia a imprensa. É uma relação dele, de amor e ódio.
E faz todo sentido, né, amiga? Porque é a imprensa que vai denunciar as merdas que ele faz.
Exatamente. Não, e sabe que eu tava vendo uma live dele pra fazer um trabalho da faculdade? Tive que ver, né? Aí teve uma hora que ele falou assim: ah, porque eu vi aí, mas eu vi pela mídia, né? Não sei se é verdade, porque é a mídia que falou, mas de vez em quando a
Gente do
mídia
céu.
fala umas coisinhas certas. Tá crendo?
Gente do céu, pelo amor
Gente.
de Deus.
Enfim, e aí ele falou que não quer acabar com a Lava Jato, que ele acabou com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. E aí o Twitter
Fadão, hein?
se manifestou de diversas formas. O arroba cinéfilo underline K, que é o Yuri K, disse o seguinte, entre aspas: Haddad é comunista. A meta principal, caso seja eleito, é acabar com a Lava Jato. E o Brasil mergulhará no caos. Ele resgatou essa fala, que foi falada pelo Bolsonaro em 2018. E em 2020, ele traz a frase que a gente acabou de dizer: eu acabei com a Lava Jato porque não tem corrupção no meu governo. Ou seja, alguma coisa aí está destoando, não é mesmo, Bolsonaro? E
Sim,
aí.
amiga, mas ó, presta atenção, faz muito sentido ele querer se desvincular agora da Lava Jato, porque ele brigou
Óbvio.
com o Moro, né?
Óbvio, 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 óbvio.
Sim,
Se ele não tem mais uma pessoa que pode obedecer, igual o Moro falou, né? Que é uma pessoa que ligasse, que falasse, se ele não tem lá mais uma pessoa que poderia obedecê-lo ou passar pano para ele, é óbvio que ele vai querer destronar, né? Uma operação. Operação esta, que a gente já falou que nós temos críticas, porque a gente viu o que aconteceu, né? Mas que foi muito importante para o país. E aí o economista Joel Pinheiro, Lud, alertou também no perfil dele no Twitter: Bolsonaro não tem nem 10 anos, não, pelo amor de Deus, tá repreendido. Bolsonaro não tem nem 2 anos e canta aos quatro ventos que não tem nenhum escândalo de corrupção em seu governo. O escândalo do Mensalão só veio à tona com 2 anos e meio de governo Lula. Bolsonaro se gaba cedo demais. E aí é contraditório, por quê? Porque ao mesmo tempo que falam que não tem nenhum escândalo de corrupção, a gente vê o nome do presidente da República envolvido em vários esquemas, principalmente de sua própria família, né? A gente tem o caso do Queiroz, que a gente tem falado aqui extensivamente nesse podcast. A gente tem falado também dos 89 mil que foi transferidos para Micheque, que a gente, inclusive, lançou o hit aqui no nosso último podcast. Então, ao mesmo tempo que ele declara que não tem corrupção, o nome dele está altamente envolvido. E não são relações tranquilas. São relações intensas, relações de sangue com escândalos, né? O sensacionalista também se pronunciou e publicou uma matéria falando o seguinte: Bolsonaro disse que a corrupção acabou, mas amanhã tem mais.
Ai, cara, mas é muito, ele é muito cara de pau, sem safado, sabe, Thalita? Porque a gente sabe que ele acabou, diz agora que acabou para se desvincular, né, que a gente já falou, mas também para agradar o Centrão, né? Que é
Exato.
o alvo da Lava Jato e que é quem apoia ele no Congresso agora. E também porque ele não pode tirar mais nenhum capital político, né? Da operação.
Nada, nada. Ele,
Safado,
o
bicho.
capital dele político tá baseado totalmente no Centrão, né? Então ele tá querendo paparicá-los. Ali tá dando certo, né, Ludia?
É, tá dando
Certo
certo.
entre aspas, porque essa semana não houve sessão, porque toda a oposição se juntou, e aí eu fiquei muito alegre por conta disso, porque a nossa oposição está muito fragmentada, né? Toda a oposição se juntou, inclusive alguns partidos que se dizem de centro, para ficarem em obstrução. Então, o que aconteceu? Teve uma sessão, não lembro se foi na segunda ou na terça, e toda a oposição obstruiu, e aí não teve sessão, porque quando está obstruído, né, ninguém vota, não tem como discutir. E aí eles falaram: enquanto a gente não tiver acordo, porque a obstrução foi a favor de que a MP 1000, que é a MP que trata do auxílio emergencial, entre em pauta. O governo não quer que entre em pauta a MP 1000, porque ele não quer que seja reajustado o valor que ele colocou, que foi o valor de R$ 300. Mas a oposição toda quer que seja pautado, porque eles querem aumentar o valor novamente. Então, a oposição falou que enquanto não for pautado, eles vão continuar a obstrução. Então, essa semana inteira não teve sessão. Provavelmente está tendo muita articulação nos bastidores, né? E na semana que vem também não vai ter, amigo. Ontem eu recebi um aviso no meu celular, do app da Câmara, né, o Infoleg, que a próxima sessão está prevista para o dia 20 somente.
Nossa.
Sim.
Mas é isso aí, bota quente nele.
É isso aí, eu amei, eu amei.
É.
Enfim. Mas aí os Minions também se manifestaram, amigo. É, eu não vou colocar roupas, porque o Lud já falou sobre isso, mas a Marlies diz o seguinte: é tão difícil entender esse pronunciamento e aqueles que se e sem da direita. Gente, nem fez
Não dá
sentido isso
para
aqui.
entender.
Que ser e sem da direita já fazendo joguinho. Ai, o Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Afi. Ok, querido. A gente.
Próximo.
Próximo. A Adriana diz o seguinte: Renan Calheiros, o que que tem a ver? Renan Calheiros, companheiros, imprensa. Não há como difamar quem é honesto. Ô, meu pai. E aí, o Jackson disse o seguinte: votei no Bolsonaro para isso mesmo. Aí, no tweet dele, ele anexou uma foto, amigo, que era um selo, dizendo bem assim: selo, eu votei sim no Bolsonaro. Ô, meu pai. Gente, dói,
Corre que os
dói.
robôs estão soltos.
Corre, corre que os gatos estão soltos, viu?
É.
E aí, gente, a gente não sabe o que é pior. Ele falar isso com esses inúmeros casos de escândalos dos filhos dele, como a gente já disse aqui, ou com a clara demonstração dele querer mexer na PF, ele mesmo dizer que ele se preocupa com os filhos dele, enfim. Os cheques da Michelle, que não, nunca foram explicados. Ou, amigo, se é pior a gente ouvir do ministro da Saúde, que agora deixou de ser interino e agora é realmente o ministro, é o Eduardo Pazuello, o motoboy, que não conheceu o SUS. Que foi
Amiga, ele
conhecer
falou
o
isso?
SUS. Amiga, ele falou no mesmo dia que o Bolsonaro falou sobre a corrupção. Foi uma bomba. Foi uma bomba no país. Ele falou, em um vídeo, tá gravado. Ele falou que ele
Gente.
não conhecia o que era o SUS porque a vida toda ele era do Exército e ele só usufruía dos sistemas de saúde do Exército. Então ele veio conhecer o SUS agora. E aí ele falou: e o SUS é uma coisa muito boa. Tudo bom? O ministro da
Gente.
Saúde que está conduzindo uma pandemia não sabia o que que era o Sistema Único de Saúde.
É,
Gente.
estamos na mão de Deus mesmo, né?
A gente tá, Deus dará. Gente, não,
É, é isso
não tem condições, cara. Não tem condições. E aí, beleza, gente. Vale lembrar, como a gente já falou aqui, né, que a Operação Lava Jato foi um dos grandes pilares que levou
aí.
o Bozo para o Palácio da Alvorada. Ela foi o escudo pelo qual o Bozo fez o nome dele, principalmente quando ele estava ali aglutinado com o Moro. E
Sim.
hoje, como a gente já falou, nem a relação com o Moro resistiu e nem a relação dele com a Lava Jato. A gente vê já todo o seu ciclo de confiança ali destronando e desacreditando, né? Tornando a credibilidade menor da Lava Jato, como, por exemplo, o próprio filho dele, o Flávio Bolsonaro, que em agosto deu uma entrevista para o jornal O Globo e defendeu o Augusto Aras, que naquela época criticou a Lava Jato, né? Dizendo que a Lava Jato tinha que passar por uma reforma, porque estava atendendo a interesses que não eram interesse público, né? E aí o Flávio até falou bem assim: ah, e o Aras tem feito um trabalho de fazer com que a lei valha para todos. Mas não era Lava Jato, amigo, que fazia isso?
Não
Foi isso que eles
era?
falaram? Que a Lava Jato não via político de estimação? Então por que que eles estão falando que precisa, né? Ai, gente, olha a hipocrisia, amigo.
Só fala quem é o Aras aí pro pessoal
O
saber.
Aras é o Procurador-Geral da República, é o cadelinha do Bolsonaro, gente.
É isso.
Infelizmente é isso, porque ele tá trabalhando pro Bolsonaro em vez de trabalhar
É.
para o Brasil, tá bom? Mas
Sim.
enfim. E, amiga, é muito engraçado o Bolsonaro dizer isso. E aí, essa fala, a gente tem que dizer aqui que a fala é muito prejudicial, porque o governo do Bolsonaro, além da gente saber que ele é corrupto, que é uma pessoa que vive 27 anos na política e enriqueceu seus filhos, tem um patrimônio que triplicou, a gente sabe que existe alguma coisa corrupta, como a gente já viu, que tem, enfim, coisas com milicianos e tal. Mas, enfim, mesmo que o Bolsonaro fosse inocente, essa frase é de um peso enorme, porque o governo dele passa. Então, os meios que a gente já construiu de trazer uma fiscalização não podem regredir. Mas sim, eles têm que evoluir. Então, ele trazendo isso enfraquece uma forma de julgamento e tudo mais, né? Que a gente conquistou, querendo ou não, com abusos ou não, a gente conquistou um pouquinho disso por conta dos políticos sendo julgados, né? Enfim. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê que a corrupção no meio da política rola solta, né, amigo? Nessa semana, uma matéria da Folha de São Paulo ganhou uma grande repercussão no Twitter, em que falava o seguinte, gente. A reportagem era da Patrícia Campos Melo, perfeita, perfeita, autora da Máquina do Ódio, que a minha irmã maravilhosa me deu de presente, que eu ainda não comecei a ler, que eu estou terminando outros, que fala sobre a fake news e sobre como a fake news foi usada para estabelecer redes de ódio. Inclusive, você que está nos ouvindo, não seja igual o Ludiero, porque eu, como o Ludiero, eu tenho que me humilhar para pedir para ele assistir alguma coisa. Ele mesmo assim não
Gente.
assiste. Ele mesmo assim não assiste. Então, você que tá me ouvindo, por gentileza, se você se interessa sobre isso e que. Ah, mas eu não gosto de ver documentário. Beleza, então assiste Redes de Ódio, que é um filme que vai mostrar na prática como que é usado essas empresas para função da política. Beleza?
Conta que você combinou de assistir comigo e não assistiu? Isso aí você não conta, né?
Querido, eu assisti sim, a gente só não assistiu na mesma hora.
Ai, então tá.
Ai, ai, dois ocupados e você tá querendo falar coisa aí.
Bora pro fato, vai pra notícia.
Vamos, 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 vamos. Gente, então, e aí essa notícia mostra que, a partir de denúncias de candidatos a vereador, essas empresas de disparo de mensagens utilizadas nas eleições de 2018 continuam a todo vapor, gente. E para quem não sabe, esse tipo de serviço de disparo em massa para fins políticos e também a extração de dados pessoais dos eleitores pelo Instagram e pelo Facebook, aquela venda de dados, o escândalo que teve com Zuckerberg, que teve aí na Suprema Corte nos Estados Unidos, se humilhar e tudo mais, todas essas coisas que foi mundial, mundial, que a gente sabe muito bem que elegeu Trump, né, que inclusive colocou em risco a vida de várias pessoas por conta das fake news com a Hillary Clinton, né?
Tem outro doc sobre isso, né, Thalita? O privacidade hackeada, né?
Exatamente, privacidade hackeada. Esse eu ainda não assisti, mas está na minha lista. Enfim, gente, esse tipo de serviço, ele é criminoso, tá? E foi proibido em novembro de 2019 pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente, infelizmente, era muito novatinho, muito inocente nas eleições de 2018, e mesmo vendo o que rolou lá nas eleições de 2016 com o Trump, a gente não conseguiu fazer muitas coisas, né, amigo? E aí deu no que deu. Mas enfim, novembro de 2019, TCE proibiu essa prática. E aí, segundo a Folha, o que acontece? Ao menos cinco empresas estão oferecendo. Não é, gente, que é no Mocó. Entendeu? Não é que é no Mocó. Eles estão oferecendo realmente os serviços deles para os candidatos às câmaras municipais e para os candidatos às prefeituras, para as eleições agora deste ano. Então, vale lembrar que quem faz uso desse serviço, desse crime, né, está sujeito à multa e, dependendo da amplitude das ferramentas e da utilização dos dados, dependendo do qual o tamanho, a complexidade da estratégia, né, para atingir os eleitores, as investigações podem levar, inclusive, à cassação da chapa, gente, dos candidatos. Isso foi o que quase ocorreu na chapa do Jair Bolsonaro, que a gente estava muito esperançoso, mas não aconteceu. Enfim,
O
gente.
início de um sonho.
E aí, amigo, olha só, eu vou te explicar como é que acontece, porque eu gosto é assim. Gente, a Patrícia é perfeita e os candidatos também, porque os candidatos foram atrás, a gente vai contar aqui como é que foi que aconteceu, e cederam ao jornal essas comprovações. Olha só, existe uma empresa chamada Bom Brasil. Ai, meu Deus, já me irrita. BomBrasil.net, que é um nome fantasia da Brasil Opções de Mercado, que tem um site em que no site ele oferece um material de campanha das eleições de 2020. E aí, entre o
Gente.
seu serviço, entre os seus serviços está lá a venda de banco de dados de celulares com nome, endereço, bairro, renda, data de nascimento, amigo. E
Gente do
ainda
céu.
mostra quem tem o WhatsApp e quem não tem o WhatsApp. Se aquele número é o WhatsApp, se aquele número não é o WhatsApp. Não acredito. E
Cara, eu tô
aí.
entrando aqui. Eu tô entrando aqui. E realmente, gente, eu não tô acreditando.
Cara, você que tá ouvindo a gente, entra no site. Veja o disparate que tá
Coisa
acontecendo.
bizarra.
Gente, eu tô chocada. E aí eles se vendem como uma consultoria, né? Como um marketing político, gente. Amigo, aí, olha só, beleza. Aí, um banco com 20 mil números de celular sai por R$ 1.800. 20 mil! Gente, 20 mil é muita coisa. E aí,
Sim.
acima disso, você pode solicitar o orçamento. E aí, eles dizem no site: cadastramos na agenda de seu celular os contatos de WhatsApp de eleitores de sua cidade. O envio de WhatsApp sai por 15 centavos e o SMS por 9 centavos. E aí, gente, a Bom Brasil também oferece software que permite extrair dados de usuários do Instagram e do Facebook. E aí, como é que
Ah, não,
acontece
para.
isso? Sim, amigo.
Para, não é possível.
E aí, como é que acontece isso? Por meio do que se chama raspagem. Eles obtêm o nome e o número de celular de usuários do Instagram que tenham usado determinada hashtag nas postagens. Por exemplo, eles selecionam um banco de dados de pessoas que postaram no Instagram usando a hashtag direito ao aborto ou hashtag Shopping Guatemi, ou de perfis que curtiram uma foto específica. E aí, com essas informações, eles formam um banco de dados de usuários para enviar mensagens em massa por WhatsApp, porque esse software consegue acessar o seu número de celular, mesmo você não publicando ele. Porque no Instagram a gente tem como cadastrar, né? Eles pedem pra gente
Sim.
cadastrar. E aí esse software burla, e aí fica entre aspas, né, amigo? Ou burla, ou o Instagram se beneficia com isso, né?
É, a gente não
Enfim,
sabe também,
pois
né?
é, burla pra pegar esse número de celular. Então, ah, eu sou de esquerda, e aí eu quero meus eleitores. Aí vai lá no direito ao aborto e pega essas pessoas e começa a enviar. Ou eu sou de direita e eu quero os meus eleitores que gostam de armas, então direito ao armamento. E aí pega esse banco de dados. Gente, isso é terrível. Pelo amor de Deus. E aí o TSE proibiu, como a gente já falou aqui, né, esse envio, e também determinou que essas mensagens políticas que podem ser enviadas, né? Só que só pode ser enviado, gente, para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido, pela coligação, observados à disposição da Lei Geral de Proteção de Dados, quanto ao consentimento. A pessoa precisa dizer: ah, posso, quero receber informações, entendeu? Então, a gente precisa entender que é crime, tá? Então, o que está acontecendo é um disparate e que pode mudar o destino de várias cidades, vários municípios, vários estados.
Porque você manda o que você quiser, né?
Exatamente, você pode. Gente, é sério. O dilema das redes demonstra isso muito bem, redes do ódio também. Enfim.
Sim.
Aí, amigo, eu vou te contar aqui um outro caso. O candidato a vereador de São Paulo, Bruno Maia, que é do PDT, ele tem o nome dele, Bruno Maia, mas ele concorre como Todd Tomorrow.
Oxi.
Enfim, ele foi contactado pela Bom Brasil por meio de e-mails, oferecendo esses serviços ilegais, amigo. E aí ele se ligou, poxa, isso é ilegal, né? E aí, com o objetivo de fazer a denúncia, ele ligou para várias empresas que enviaram a ele essa oferta e gravou as ligações. E aí, o que aconteceu? Após ele informar que ele era candidato a vereador de São Paulo, ele ouviu do atendente o seguinte: então, eu tenho um banco de dados de quase a cidade inteira aí, de WhatsApp, com nome, endereço, telefone, data de nascimento, renda, até título de eleitor. E a gente não acredita. E a gente faz um filtro. Aí você tem que olhar para o bairro, né? Os bairros que você quer atingir. Dependendo das quantidades, tem os valores. Chega até a 5 centavos por disparo de WhatsApp. Gente.
Tá ali, e a ousadia deles de ligar oferecendo serviço.
É exatamente como se não fosse legal! Gente do céu, enfim. E aí o preço vale para o caso de o próprio candidato usar o software e fazer os disparos. Se você quiser terceirizar, amigo, para a empresa mesmo fazer, aí sobe por 12 centavos o disparo. Gente, imagina como caro é isso. 12 centavos cada
Gente.
mensagem, pelo amor de Deus. Enfim. E aí, a Folha foi atrás, né, da Bom Brasil, e aí conseguiu um contato por WhatsApp de uma pessoa chamada Ronaldo Ornelas, que se falou que é proprietário da Bom Brasil, né? E aí ele disse que a empresa é apenas uma afiliada da Rollsoft, que é um fabricante de softwares que permite a extração de dados e envio de massas. E aí a Folha foi atrás da Rollsoft, que afirmou que a maioria dos clientes são pequenas e médias empresas que precisam divulgar seus serviços, mas não querem pagar os valores altos cobrados por anúncios patrocinados nas redes sociais. Olha que bonzinhos eles fazendo isso. E aí eles falaram o seguinte: como empresa, nós oferecemos serviços partindo do pressuposto de que o cliente tenha boa fé. Ah, tá. Não temos controle sobre o intuito de cada usuário. Infelizmente. Não acredita?
Vixe,
Se alguém
gente
está
do céu.
usando o nosso app para fazer algo que não é permitido, não chega ao nosso conhecimento, pois não temos acesso a nenhum dado de clientes. Olha isso! Olha isso, sendo que a Bom Brasil fala: ah, a gente pode enviar por você, querido. Se você quiser, é só você pagar um pouquinho mais. Gente, é
Sim.
muita cara de pau, né? E
Eles
aí.
mandaram um e-mail pro candidato, como é que eles não têm contato
Exato!
de cliente?
Exato! E aí, após. A Folha foi informou o Facebook e o WhatsApp, né, sobre isso. E aí o Facebook e o WhatsApp enviou uma notificação extrajudicial para a Rollsoft, falando para eles interromperem atividades, porque viola o termo dos aplicativos. Vamos ver aí se isso vai ter algum desdobramento, né?
Sim.
Aí, amigo, tem uma coisa pior. Tem uma outra empresa que foi pior para mim, que foi o disparate, que é a Automatize Soluções Empresariais.
Olha o nome.
Ela aborda. Ela aborda candidatos pelo WhatsApp. E aí, a mensagem recebida pelo Todd Tomorrow foi o seguinte: boa tarde, me chamo Welbert. Peguei seu número no Facebook, onde informa que é candidato a vereador. Trabalho com impulsionamento de campanha, mais visibilidade e alcance de quase 100% dos moradores de sua cidade. Gente, que absurdo. E aí ele continua explicando pro Todd. Tem um restaurante mais top perto da sua casa. Vai no Instagram, pega a hashtag. Se o restaurante tem 1.000 seguidores, você consegue pegar todos aqueles telefones. Por exemplo, Belo Horizonte tem o shopping da Savassi. Se eu coloco ali Savassi, todo mundo que curtiu a Savassi. Se tem um grupo Savassi com 70 mil pessoas no Instagram, eu vou estar aí, aquelas 70 mil pessoas.
Nossa.
Pega uma localização onde você sabe. Olha essa analogia. Pega uma localização onde você sabe que as vacas vão te dar leite. Não adianta você ir lá do outro lado da fazenda para achar aquela vaca magra. Então, pega as vacas gordas. Gente.
Gente.
Né?
Cara, é claramente assim, como é que fala quando não estão. Os candidatos não vão
Fiscalizando.
concorrer. Não, os candidatos não vão concorrer com a mesma chance de vitória, né?
Exato,
Porque
não tem
claramente alguém vai ter
igualdade.
vantagem, né?
Exatamente. E eu fico pensando muito, amigo, porque eu tenho acompanhado algumas candidaturas de uma galera do Twitter que eu já tinha amizade, para vereadores, né? E aí eu fico pensando, eles fazendo vaquinha, aí mostrando lá os recibos das coisas todas, e eu fico, oh, gente, saindo todos os
Sim.
dias para a rua, a pé, com o mínimo de pessoas possíveis, porque não tem dinheiro para concorrer com umas pessoas que fazem isso.
Sim,
Gente, é
é muita
terrível.
sacanagem.
E aí, amigo, ele ainda disse, ele ainda informou que o software que eles usam consegue evitar o banimento dos chips. Porque o WhatsApp, inclusive, eu tive uma reunião com no curso que eu estou fazendo, com o cara que responde sobre a questão das fake news no WhatsApp aqui no Brasil. E aí ele falou de como o WhatsApp está lidando com essas questões. E aí ele falou: olha, o WhatsApp ele agora está aprimorado para ver um número que envia coisas em massa, aí primeiro ele bloqueia por X horas, e segundo, se ele vê que realmente está fazendo muito, aí a gente bane. E aí esse cara veio e falou: olha, o nosso software consegue driblar essa regra aí. Então a gente não tem o banimento
Nossa.
dos chips. Gente, não acredito.
Ai, ah, yeah.
Gente,
Só
aí.
pode ter gente dentro do WhatsApp. Será que não tem gente dentro do WhatsApp ali também que sei lá que ajuda? Eu sei lá. Não confio
É.
mais em ninguém nesse mundo.
Eu amo que Lúdia. Desconfiadíssimo. Enfim. E aí o cara continua explicando. Ele faz o revezamento de mensagem. Ele tem uma API na qual você pode colocar 10, 15 mensagens diferentes. E ele vai fazendo rodízio. e simula uma digitação humana, como se tivesse uma pessoa teclando letrinha por letrinha. Velho, eu tô chocada, amigo. Então, isso faz com que não seja configurado como robô, pra poder fugir mesmo, por causa das eleições.
Nossa.
Gente, e aí a Folha procurou esse cara e ele falou bem assim: nós só vendemos o software, não vendemos o serviço e está tudo dentro das regras.
Cara de pau.
E ele ainda disse que a empresa já vendeu o serviço para cerca de 700 candidatos somente nesse ano, amigo. Cara, que absurdo. E aí o software ainda faz a extração de contatos e disparos. Sai por R$ 700, amigo. E pode ser dividido em 12 vezes. Olha a facilidade para fazer o crime.
E às vezes o candidato recebe e às vezes pode ser ingênuo, sabe? Não vê maldade. Acha
Sim.
que é uma coisa que é uma estratégia, né? Que acha que é uma consultoria mesmo que está oferecendo, que é novidade no mercado e vai e contrata, né?
Exatamente. Que acha Ups, que é legal, isso. né?
Sim, sim.
Ai, gente.
Mas uma coisa que falam no Dilema das Redes é isso, é que a legislação não consegue acompanhar, né, a evolução da tecnologia. E aí não tem como.
Não tem como.
Porque a gente fica para trás.
Se a gente não colocar as pessoas... Se a gente não colocar as pessoas que são especialistas, que tem muitas pessoas já que são especialistas, para rodar essa questão aí, não adianta. Se a gente for
sim.
confiar... Nos nossos supremos, é ótimo. Nos nossos ministros do Supremo, que são bem velhos, não vai dar conta. Então, por isso que é importante a participação popular, dos especialistas e tudo mais. Diálogo tem que ser aberto, tem que ser feito mais coisas, gente. Não tem jeito.
Sim.
Enfim. E aí, gente, só lembrando aqui que é crime, tá? Coletar dados das pessoas em redes sociais e usá-los sem o consentimento viola a lei de proteção. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora em setembro. Está sendo falada pelo menos 2 anos. Está sendo falado
LGBT,
sobre isso.
Né?
É.
Se ouvirem aí, LGPD é isso.
É. Mas as sanções previstas pela lei, gente, como multas que podem chegar até 50 milhões, só serão aplicadas em 2021. Infelizmente, porque existe um prazo que foi dado aí de 1 ano para adaptação de todo mundo às novas regras, né? E aí o professor de Direito Eleitoral da Universidade Mackenzie, o Diogo Reis, diz que o TSE amadureceu muito em relação às eleições de 2018 e que as grandes plataformas também vêm adotando medidas para coibir as irregularidades. Ele vê aí um avanço, né? Já...
Filho.
É, mas aí ele fala assim, mas falta olhar para os intermediários, essas agenciazinhas, essas empresas. Não adianta a gente só olhar para Facebook, WhatsApp. A gente precisa olhar para essas empresas que são ilegais mesmo, né?
Uhum.
E aí o diretor do Internet Lab, o Francisco Brito Cruz, diz o seguinte: tudo isso é uma tentativa de manipular o processo eleitoral. É uma violação da liberdade do eleitor de decidir o seu voto, sem ser alvo de publicidade direcionada, que muitas vezes ele nem sabe que está ocorrendo. É Dilemas da Rede, gente. Assiste
Sim.
Dilemas da Rede, por gentileza. Não seja um
Sim.
zumbi da internet, comece a desconfiar de todas as coisas. Nossa, mas olha isso daqui, é exatamente esse candidato que tem exatamente aquilo que eu tô pensando. É porque ele comprou os seus dados, entendeu? E tá brincando
Indignado.
Com você. E tá brincando com você. Então, por gentileza, não existe isso. A democracia é feita com você olhar um candidato, nenhum candidato vai ser perfeito pra você. Mas vai ter aqueles que se assemelham mais. Então, se você tá vendo que tá, meu Deus, olha aqui. Certinho, igual o que eu tô pensando, desconfia, né, gente?
Sim.
E, para terminar, recebeu um tipo de mensagem? A gente denuncia. O TSE aprimorou um app que foi criado lá em 2014 para receber denúncias dessas práticas ilegais e que agora tá a ponto de bala, já entrou em vigor em setembro esse app renovadíssimo. É o app aplicativo Pardal. Então entra na sua
legal.
Loja de aplicativos e baixa. É o app que tem um símbolo de um pardal tracejado em branco sob um fundo verde com a asa amarela. Então você entra lá e denuncia. Gostou, amigo, da minha descrição? Pensei em você
gostei,
quando eu fiz essa
gostei.
Descrição.
Gostei. Nossa, eu quis ler. Eu fiquei observando aqui, gostei. Imaginei como é que é.
Eu amo. Gente, o Lud me ensina demais a ter a linguagem acessível.
Ai, ai.
Eu amo. E aí, amigo, teve um caso de uma encenação que também pode ser considerada corrupção, né? Conta aí pra gente.
Pois é, corrupção não é somente sobre desvio público e uso de aparatos legais para ilegais, né, para se beneficiar, não, Thalita. Corrupção é toda atitude que modifica ou adultera as características originais de algo. Quando a gente fala em processo eleitoral, as atitudes mascaradas para ludibriar outras pessoas se tornam mais graves, pois a mentira e a encenação podem mudar o destino de um município, de uma cidade, do país, né? A gente não queria o Bolsonaro nunca, né? Mas
Exatamente.
foi tanta coisa que tá aí o resultado.
Exato.
Mas aí a gente falou isso porque, para encerrar esse bloco, né, a gente quer contar uma coisa. Nessa semana, na quinta, no dia 8, repercutiu nas redes uma reportagem do jornal Globo que contou como um candidato bolsonarista de Manaus, que é Manauara, forjou um assalto para promover a candidatura dele. E aí o que que aconteceu? Enquanto ele realizava um evento da campanha com os apoiadores, o ex-policial militar e deputado federal, candidato à prefeitura de Manaus, o capitão Alberto Neto, que é do Republicanos, flagrou um assalto dentro de um ônibus. Ele sacou a arma dele. Parece aquele vídeo da Joyce Halsman, você já viu? Aí
Ah,
tá,
não, gente.
o candidato sacou a arma dele e neutralizou o suspeito até que a polícia militar chegasse no local da ocorrência. Os eleitores e os opositores afirmaram que a ação foi falsa, nem os eleitores apoiaram. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o delegado da Polícia Civil Costa e Silva, ih, parente do militar, do
Deus me
ditador,
livre.
que é candidato a vice-prefeito pelo Patriota, aparece ao lado do suposto assaltante.
Isso.
O homem.
Esse cara aí é opositor desse capitão Alberto Neto. Ele achou esse cara e aí gravou um vídeo com ele. O cara que foi neutralizado pelo candidato bolsonarista, e aí o cara começou a explicar.
Pois é, esse cara se chama Adão e ele contou que é pedreiro e que estava a caminho do trabalho quando aconteceu a abordagem. Ele declarou ainda que não tem envolvimento no delito e que quer limpar a imagem dele, que viralizou nas redes indevidamente, né? Gente,
Gente,
coitado.
coitado, eu fico muito triste mesmo. E
Gente do céu.
aí o Costa e Silva, que não é bobo nem nada, achou o cara, publicou o vídeo e colocou o tweet, né? Aí, gente, acharam o homem que foi abordado pelo capitão Alberto Neto e ele tava a caminho do trabalho quando foi acusado injustamente pelo roubo.
Gente, coitado. E aí ele contou isso aqui, né, Thalita? Entrou um rapaz no ônibus e disse que eu tinha pegado o celular dele, sendo que não tinha acontecido isso comigo. Nós fomos para a delegacia e, chegando lá, revistaram a minha bolsa de ferramentas. Eu sou pedreiro e estava a caminho do serviço. O que encontraram foi meu material e meu celular. Gente, ai, olha.
Aí eu fiquei
Pelo amor de
triste, viu?
Deus.
Eu fico
Coitado desse
triste.
homem, gente. A gente tem que se passar por uma situação dessa por causa de safadeza de candidato. E aí, o candidato a prefeito do PT, o José Ricardo Wedling, né? Compartilhou uma postagem sugerindo, ironicamente, a coincidência da ação criminosa ter sido flagrada pelo Alberto Neto. O Wendling. Gente,
Wendling.
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 Wendling. Ele ainda relacionou o caso à facada no presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial. E aí foi ele quem tuitou? João
Foi.
Taia?
Foi.
Tuitou. A sorte do dia foi ocorrer um assalto, coincidentemente, no mesmo local e horário em que um candidato bolsonarista se encontrava armado, de prontidão, para salvar o dia. A glória. Não dá pra entender isso aqui.
E Glória, episódios que só acontecem durante a campanha destes candidatos. Lembrou até uma
Ah,
certa facada.
sim. Bicho, pior que a gente desconfia mesmo, né?
Sim.
Vai
A gente
saber.
desconfia. Eu desconfio, Lu, desconfio.
Sim. As imagens dessa abordagem foram amplamente divulgadas pelo Alberto Neto, candidato, né, nas redes sociais. Entre os eleitores, muitos o parabenizaram, os retardados, né? Pela atitude corajosa. E outros reforçaram as acusações de que tudo não passaria de uma encenação. Para a imprensa local, o candidato reforçou que esse é o drama que a população manauara passa todos os dias, a falta de segurança nos coletivos.
Ai, ai.
promoveu sua proposta de um aplicativo para monitoramento da frota de ônibus da cidade.
Ai.
Ele é... Thalita, e ainda é candidato? Não, né? Mas...
Ele é candidato, não, prefeito, ele é deputado federal, estadual, e ele é candidato a prefeito lá de Manaus, por isso que ele tava nessa campanha aí. Gente. E se vocês verem, gente, o vídeo, ai, gente, ele assim, ó, com a arma, assim, parecendo aqueles negócios de filme, assim, com os dois adesivão do número dele aqui, ó, na camisa, pra ser bem visto mesmo no vídeo. Gente,
sim.
Sabe o que é pior? Que quando eu vi essa notícia, eu achei que ele tinha pago essa cara. Só que não, ele simplesmente acusou uma pessoa qualquer.
Uhum. Cara, podia ter pegado um doido assim, né? Pra dar um socão na cara dele, na hora que ele fizer assim.
Ai, gente, eu peço o Lude. O Lude, uma vez...
Eu corro de assalto.
Ele não aceita ser assaltado não, tá, querido? Ele não aceita ser assaltado. Aí uma vez o cara foi assaltar e ele... empurrou o cara e saiu correndo. Aí sabe o que ele fez? A ação dele não foi, ai, vou tentar, tipo, sair mais cedo. Não, a ação dele foi entrar na academia pra ficar forte, bater nos caras se viesse. Barraqueiro, o Lude é barraqueiro, justiceiro.
Ai, justiceiro, é ele brilhando, justiceiro, faz todo sentido.
Ele faz a justiça dela.
Mas foi isso, né, Thalita? Tipo, de corrupção, desse caso do WhatsApp.
Eu queria viver no mundinho do Bolsonaro, que não tem mais corrupção.
Perfeitinho esse mundinho. Complicado e perfeitinho, né?
Enfim, vamos de próximo assunto para um assunto bom, né,
vamos,
amigo?
Vamos. Pois é, essa semana foram anunciados os vencedores do Prêmio Nobel, gente, que tem várias categorias. E aí, antes de falar, os laureados, como eles costumam falar, né? Uma academia que entrega o prêmio costuma falar. Antes da gente falar quem foi que ganhou esse ano, a gente vai falar um pouco sobre a história do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é uma das principais condecorações mundiais para o reconhecimento de pessoas que desenvolvem trabalhos, ações ou pesquisas que têm algum benefício para a humanidade.
Eu acho tudo.
A cerimônia de entrega é feita anualmente, em 10 de dezembro, lá em Estocolmo, na Suécia. E uma outra parte em Oslo, na Noruega. Mas eles anunciam agora em outubro mesmo, mas só entregam em dezembro. O prêmio é de responsabilidade da Fundação Nobel. Nobel, agora eu já ficar nessa, tá? Nobel ou Nobel? Nobel. E os vencedores de cada categoria recebem um diploma, uma medalha de ouro, de 18 quilates... e para a edição desse ano, de 2020, eles vão receber uma quantia de 10 milhões de coroas suecas, que equivalem a cerca de 6,3 milhões de reais. Muita grana, né?
Sim, demais.
Pouca para quem faz tanto pela humanidade.
Eu acho aí... pouco, tem que botar mais.
Oficialmente, a Fundação Nobel premia 5 categorias: Química, Física, Medicina, Literatura e Paz. Mas tem também a de economia. Ela é popularmente conhecida como Nobel, mas ela não fazia parte das categorias determinadas pela fundação. Foi incorporada em 69. É uma honraria que é dada pelo Banco da Suécia, para os destaques das ciências econômicas. E aí, os prêmios Nobel foram criados pelo químico sueco Alfred Nobel, que é o inventor da dinamite, Thalita.
Meu Deus!
No testamento dele, ele decidiu que 94% da fortuna dele iria para a criação da honraria. Imagina a família puta da vida.
Sim.
Ele era muito, muito, muito rico. A Fundação Nobel só surgiu em 1900 e a primeira edição aconteceu em 1901. O processo de escolha do Nobel é feito pelos comitês de cada área, né, que recebem entre 200 e 300 indicações de cientistas, professores, acadêmicos de diversos países. E depois, a decisão final, somente o vencedor é anunciado.
Uhum.
Os indicados só podem ter seus nomes revelados depois de 50 anos.
Meu Deus!
Ao longo da história tem algumas polêmicas, assim, de quem já ganhou. Por exemplo, o Obama ganhou, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ganhou o Nobel da Paz em 2009 pelos extraordinários esforços para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos.
Ah, foi na época que ele mandou explodir? Israel?
Foi, sim. O comitê foi criticado por dar o prêmio para o Obama, E expandiu o programa de bombardeamento com drone no Afeganistão e no Iraque, né?
É.
Mas também tem outros casos muito, muito bons. A Malala, por exemplo, foi a pessoa mais jovem a ganhar.
Que legal.
O Prêmio Nobel da Paz. Ela foi vítima de um atentado no caminho de casa para a escola, né?
Sim.
E ela luta contra a supressão das crianças e jovens e pelo direito de todos à educação.
Tudo, tudo.
E é isso, da história.
Tudo, ela é um exemplão.
Nossa, demais. E aí vamos aos vencedores desse ano. Quem ganhou o Nobel de Química esse ano foi a Jennifer, com uma outra colega dela, que é a Emmanuelle Charpentier, de 51 anos, e a Jennifer Doudna, de 56 anos.
Elas e eles fizeram o quê?
Calma. Eles são da Universidade... elas são da Universidade da Califórnia. O trabalho delas duas foi possibilitar a edição dos genes, conhecidos como CRISPR-Cas9. Só quem é da área que vai entender. E segundo os membros da academia, a dupla deflagrou um método científico que contribui para o desenvolvimento de novas terapias contra o câncer e pode tornar realidade o sonho de curar doenças hereditárias.
Ai, gente, que incrível!
Sim, sim. E aí a Jennifer deu um depoimento curioso, Thalita, que ela conta no livro autobiográfico dela, que foi lançado em 2017, que ela teve pesadelos em torno desse trabalho dela, porque ela trabalha com manipulação genética, né?
Uhum.
E aí, num sonho que ela teve, o Hitler aparecia e vinha perguntar para ela sobre essa nova técnica que ela estava desenvolvendo.
Meu Deus, que horror!
E aí ela conta que ela própria temia, na leitura de travessias noturnas muito ruins, os sonhos dela, né? O uso futuro e explosivo do que ela tinha criado, né? Que é
Deus
a suposta eugenia, que
faz... Sim, fazer os humanos perfeitinhos.
Sim, que era o que o Hitler queria, né?
Uhum.
Mas foram elas duas que ganharam o Nobel de Química desse ano.
Gente,
na medicina...
eu tô chocada. Eu realmente ficaria assim também.
Sim.
Imagina, incrível, mas né? é isso que eu gosto. Não que a pessoa sofra, gente, mas é quando a pessoa tem o conhecimento daquilo que tá fazendo. E aí, sim, todos os seus prós e todos os seus contras, e com certeza essa pesquisa delas duas, né? Deve estar protegida de muitas formas para não acontecer isso, né?
Com certeza. Ah, gente é responsável, né? Bom senso. Quem ganhou o Nobel de Medicina foram os americanos Harvey J. Alter e Charles M. Rice e o britânico Michael Houghton. Eles ganharam porque eles descobriram o vírus da hepatite C, que é a causadora de cirrose e de câncer no fígado. E aí a utilidade prática disso. A identificação do vírus revelou a causa dos demais casos de hepatite crônica. E é um atalho para desenvolver novos medicamentos que salvaram milhões de vidas.
Caraca!
Sim. A OMS estima em 400 mil as mortes anuais em decorrência da hepatite C.
Nossa.
Sim. Quem ganhou de física foi a americana Andrea Ghez e o alemão... Não, tô brincando. O alemão Reinhard Genzel e o britânico Roger Penrose. Eles ganharam porque o Penrose, por mostrar que a teoria da relatividade geral, que foi imaginada pelo Einstein em 1915, explica a formação de buracos negros. A Andrea e o Genzel ganharam pela descoberta de um objeto invisível e pesado no centro da nossa galáxia, muito possivelmente um buraco supermassivo. E aí a utilidade prática disso é que comprovou que o Einstein sempre esteve certo. Conseguiram comprovar o que ele não conseguiu comprovar em vida, né?
Caramba!
Uhum. E aí o de física foi dividido entre eles três. Essa duplinha e um que ganhou. E o de literatura, que é quem eu fico mais assim de olho, quem ganhou foi a poeta... foi a poeta americana Louise Gluck, de 77 anos. E aí, segundo a Fundação Nobel, por sua inconfundível voz poética... que, com austera beleza, faz da existência individual universal.
Uhum. Ó.
Ela não tem obras traduzidas para o português, à exceção de versos que estão aí espalhados pela internet. É, mas eu trouxe aqui, eu consegui achar um poema dela, vou ler um poema dela aqui para os nossos ouvintes, tá?
Beleza,
E para
beleza,
você
beleza, beleza.
também.
Para mim também, né, querido?
O poema se chama A Íris Selvagem. No final do meu sofrimento havia uma saída. Me ouça bem, aquilo que você chama de morte, eu me recordo. Mais acima, ruídos, ramos de um pinheiro se movendo. Então, nada. O sol fraco cintilando sobre a superfície seca. É terrível sobreviver como consciência enterrada na terra escura. Então, tudo acabou. Aquilo que você teme se tornando uma alma e incapaz de falar, encerrando abruptamente a terra dura se inclinando um pouco. E o que pensei serem pássaros lançando-se em arbustos baixos. Você que não se lembra da passagem de outro mundo, eu te digo, poderia repetir. Aquilo que retorna do esquecimento retorna para encontrar uma voz. Do centro de minha vida veio uma vasta fonte, azul profundo, sombras na água do mar azul.
Nossa.
E aí, poeminha de Louise Gluck, deve ser Gluck. E aí também teve o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, né? E quem ganhou não foi nenhuma pessoa, foi o Programa Mundial de Alimentos da ONU.
Que
Já
legal.
aconteceu outras, sim, já aconteceu outras vezes de um programa ganhar, né? E aí, segundo a Academia Sueca, o programa foi premiado pelos seus esforços para combater a fome, pela sua contribuição para melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como arma de guerra e conflito. Isso é muito legal, né?
Sim, muito
Importante.
forte.
Sim. E aí,
Cara,
essa
que
organização.
incrível!
Sim. Essa organização atua em situações de emergência em países afetados por conflitos, onde há mais risco de desnutrição, né?
Nossa,
E
que incrível!
aí, na segunda-feira, Thalita, que vão entregar o Prêmio Nobel de Economia, que é o último que falta. Então a gente só
E
vai
a gente já
saber.
sabe quem é ou não?
Não, só vão anunciar na segunda-feira, né? Só entregam mesmo em dezembro.
Eita!
E
Vai ser
aí
com o
a
Paulo
gente
Guedes.
pensa. Eu? Juro. Ai, ai. E o Brasil, fui pesquisar sobre o Brasil, falam que a gente nunca ganhou um, né? E de fato, nunca uma pessoa ganhou algum em qualquer categoria. Só que em 1956, um grupo de 6 mil brasileiros ganhou o Nobel da Paz, Thalita.
Meu
Como?
Deus, por quê? 6.000.
6 mil, porque eles atuaram numa missão de paz da ONU na faixa de Gaza. Eles eram o Batalhão de Suez. E a missão fez parte da primeira força de emergência da ONU. E aí,
Nossa.
naquela época, eles foram premiados com o Nobel da Paz. E aí não foi um brasileiro, né? Foi o batalhão. E aí tem outro caso também de um brasileiro que nasceu aqui, só que a mãe dele era britânica. E aí ele foi estudar na Inglaterra e queriam que ele voltasse para que ele servisse ao exército. Só que ele não queria voltar. E aí ele tinha a dupla cidadania, brasileira e inglesa. E ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1960. Só que ele perdeu a cidadania dele quando ele não quis retornar para poder servir às Forças
Ah, que
Armadas.
chato.
Pois é, daí a gente meio que tem, mas não tem, assim,
Que ódio.
né?
Nasceu aí no
Mas
Rio
é
de
isso.
Janeiro, hein?
Sim, mas falam muito de muitos autores, né, brasileiros de literatura, que tem muito potencial para ter ganhado e nunca ganharam. Porque esses prêmios, né, a gente sabe que tem muita coisa envolvida, né, Thalita?
Porque o
Interesse
povo fica mamando
político.
na, no, nos Estados Unidos.
Ai,
Tipo, essa mulher aí. Nossa. Ok.
ai.
Ok, seus
Mas.
poemas, ok. É só ok. É só ok mesmo. Não tem
Cara,
nada assim. Tanta
tipo
gente
os
brasileira
livros.
ótima.
Sim, amiga, tipo os livros do Guimarães Rosa. Bicho, o Edu ama Guimarães Rosa. Já me indicou
Beijo,
umas
Edu!
leituras. Me indicou umas leituras, eu fui ler, tá ali, tem uma complexidade, assim, e uma profundidade para falar do Brasil, sabe?
Sim.
É muito original, sabe, como ele fala do Brasil. Ele
Que
não
saco.
merecia, com certeza, não.
Aí eu fico com
Mas
ódio,
é
viu?
isso.
Mas enfim.
Pois é, esses foram os ganhadores.
Parabéns para todos, entendeu? Eu espero que o Brasil um dia seja valorizado, mais valorizado.
Vai, Thalita, ganham aí.
Quê?
Ganham aí. Tem potencial. O da paz, vai, tem esse potencial.
Oh, obrigado, amigo. Vou
Quem
ganhar
sabe com o teu TCC?
um Nobel da Paz por derrubar o Bolsonaro do poder.
Eu te dou até dois.
Mas vamos de próximo assunto. Gente, quinta foi Dia do Nordestino, que é uma data criada em 2009 para celebrar as raízes e tradições culturais desse povo, gente, que particularmente eu amo, tá?
Sim,
Afinal, quem
maravilhosa.
não ama um cuscuz, gente? Quem não ama um xote? Quem não
Sim.
ama, gente, todas aquelas cores, todas aquelas sabores que o Nordeste tem? Pelo amor de Deus, né? Eu amo.
Festa junina, maravilhosa.
Sim. E aí a data foi escolhida por marcar o nascimento do poeta popular, cantor e compositor cearense, o Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Açaré. E aí, gente, cara, não tem como você não amar o Nordeste, né? Quem viaja para lá parece ter passado por uma fronteira invisível que levou a outro país. Eu tenho até um amigo que ele fala, ele morava no Ceará e falava assim: o meu Ceará é o meu outro país, querida. Não, não é o meu estado, é o meu outro país. Enfim, a mistura de sotaques, poesia, ritmos, é algo que não passa despercebido, gente. Encanta olhos, ouvidos e faz o Brasil ser quem é, né? E aí, eu tava até falando com o Lud, né? O Brasil todo meio que foi contagiado por isso, porque muitos nordestinos migraram, né, para outros estados atrás de boas condições, de maior qualidade de vida. Então, eles estão em praticamente tudo. Principalmente São Paulo. São Paulo tem um grande suor nordestino aí nas suas raízes, né?
Sim.
Principalmente a arte também. Eu acredito muito que a arte que a gente tem em São Paulo hoje foi muito influenciada por conta do Nordeste, né? O legado é enorme, seja na área da música, literatura, dança e culinária. Enfim, gente, o Nordeste é composto por 9 estados, que vai de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E além das belezas naturais, que são as praias, as dunas, tudo maravilhoso que eles têm lá, o Nordeste também traz nomes importantíssimos para a história do Brasil, gente. Por exemplo, vou falar alguns aqui. É da Paraíba o título de Rei do Ritmo, que foi dado a Jackson do Pandeiro, que é um músico que tocava baião, xote, xaxado, coco, arrastapé, quadrilha, marcha, samba e forró. Tudo isso somente com pandeiro, violão, viola e bateria.
Caraca.
Sim. Também é do Nordeste e da Paraíba, o criador do movimento Armorial, que é um movimento literário que unia, não somente literário, mas também musical e tudo mais, que unia arte erudita e arte popular, mesclando os elementos para a criação de músicas, artes plásticas, literatura e dança. Sabe como que era o nome dele? Ariano Suassuna. Perfeito! Gente, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras também é nordestina. É a romancista cearense Raychel de Queiroz, que conseguiu esse posto em 1997. Ela escreveu crônicas, peças, romances, poemas e ficou muito conhecida pelo livro O 15, que retrata a Grande Seca de 1915 no Ceará. E não para por aí, gente. Também é nordestino, campeão mundial da categoria peso pesado do boxe, o Maguila. Foi o primeiro brasileiro a levar o título em 1995, honrando o seu estado, Sergipe. A Pabllo Vittar, que é natural do Maranhão, é um ícone brasileiro reconhecido pela revista Time, ou seja, reconhecido internacionalmente como uma das líderes da próxima geração.
Verdade.
E a maior jogadora de futebol de todos os tempos, também é nordestina, que é a Marta, nossa camisa 10, que é natural de Alagoas. Gente,
Sim.
esse foi um pouquinho que a gente trouxe do Nordeste aqui. E apesar que nos últimos anos, principalmente nas últimas eleições, muita gente foi muito xenofóbica para falar sobre o Nordeste, por conta das suas escolhas políticas, e olha onde que essas escolhas dessas pessoas que julgaram nos levaram. A um país que
Sim.
tem mais de 130 mil mortos, né, por conta de uma gestão terrível da escolha dessas pessoas que acharam que os nordestinos que eram burros. Então, esse é um viva para o Nordeste, é um agradecimento também, porque o Brasil só é Brasil também por conta do Nordeste, né? É, realmente, é uma coisa que encanta, que dá gosto, que dá sabor. Então é isso. Viva o Nordeste, viva o Brasil!
Um beijo para minha amiga piauiense Grazi, que é minha amiga tem muitos anos. Chegou aqui em 2007, aqui em Brasília, Thalita. Sabia nada daqui. Morava no interior do Piauí.
Nossa, perfeita.
Hoje. E quais estados você conhece, Thalita?
Eu conheço do Nordeste, eu conheço Ceará, Paraíba, conheço Bahia, conheço Piauí e conheço Sergipe.
Nossa, quase tudo.
É, só falta Alagoas, é,
Rio Grande
Maranhão,
do
morro de
Norte.
vontade de ir em Maranhão e Pernambuco. E Rio Grande do
Sim.
Norte, né? Também.
Sim. Eu só conheço o Ceará.
Você foi
É muito
aonde
bom.
lá?
Em Fortaleza mesmo.
Nossa, bom demais, né? E Fortaleza é boa, só que as cidades que ficam em torno de Fortaleza, que também são litorais, são perfeitas. Só tem
Ai,
umas praias
gente.
porque são meio paradisíacas, assim, né? E, gente, nem precisa pagar, é só ir. É só o som porque é um pouquinho mais distante. Ai, gente, lindo. Lindo, lindo, lindo. É
E
isso.
vamos de planejar a viagem, Thalita.
Vamos planejar a viagem, querido.
Ai, ai. É isso. Beijo para os nordestinos e parabéns pelo dia de vocês.
Beijos.
E agora a gente vai fazer a nosso giro aqui. Não é nem nosso giro político que a gente mudou, né? É só uma pincelada aqui, gente. Só para vocês não chorarem muito, porque a situação aqui
É
não é muito fácil.
30 graus político.
É, 30. 15 graus. Pois é, o Bolsonaro anunciou que vai indicar o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o Cássio Nunes Marques, para a vaga do agora ex-ministro do STF, Celso de Mello, né? Que ocupou o cargo por 31 anos, Thalita. Nem sabia que era tanto tempo.
Nem eu.
Vixe.
Imagina você se dedicar a tudo isso. Parece a minha mãe sendo professora.
É, mas antes mesmo de sentar na cadeira do Celso de Mello, o Cássio já está com um monte de polêmica, Thalita. Porque é assim, né? Se
É,
é
não,
amiguinho do Bolsonaro.
desse governo só tem polêmica, meu pai.
Sim. A primeira polêmica é que ele apresentou um currículo vitaminado, né? Um currículo acadêmico vitaminado. Dizendo que
Ai, meu
fez
pai.
coisas.
De
Dizendo
novo,
que fez
amigo.
coisas. Dizendo que fez coisas que não fez. E aí ele disse: ah, o que estão acusando ele é um pós-doutorado em direito. Na Universidade de Messina, na Itália. E aí ele disse que não, que é um problema de tradução. Ok. É, ele foi acusado de plágio também na dissertação de mestrado dele, Thalita. Mas aí eu vou explicar mais aqui para frente um pouquinho a defesa dele dessa história da dissertação de mestrado. Tem outra treta, vou só listar as tretas primeiro. Tem outra treta, que é ele é considerado garantista. O desembargador tem no histórico dele manifestações ou a concessão de decisões, no mínimo controversas, segundo a Gazeta do Povo. Dois casos são pontuais: a liberação da compra de lagostas para os ministros do Supremo e a manifestação em favor da não extradição do terrorista italiano Cesare Battisti. Então já é coisa de metido coisa de polêmica mesmo. Esse caso da lagosta foi em maio de 2019. E ele cassou a decisão da juíza Solange Salgado, daqui de Brasília, que tinha determinado a suspensão do pregão eletrônico do Supremo, do STF, que previa a contratação de um buffet com fornecimento de vinho, lagostas e outros pratos desse povo chique, né? E aí o Cássio falou: não, manda a lagosta pra galera, os meus amigos do STF, vou mandar.
Gente.
Sim. E aí tá, deixa eu explicar aqui esse negócio da dissertação do mestrado. A revista Crosoé descobriu que trechos e mais trechos da dissertação dele do mestrado, Thalita, foram copiadas de outro advogado.
Oh,
E aí
gente.
foi copia e cola literal, até erros se repetem. Sim, o plágio foi detectado por uma ferramenta online, isso segundo a newsletter do Meio. Inclusive, quem não assina a newsletter do Meio, né, Thalita? Assinem, gente, faz
Assim, né?
um.
Perfeita.
Sim. E aí, esse cara que estão dizendo que o Cássio copiou é o Saul Tourinho Leal, E o Saul falou que não houve bem uma cópia. E aí, abre aspas, ele disse: há anos nutro uma relação acadêmica com o desembargador Cássio Marques. Os artigos acadêmicos citados na referida reportagem são frutos de debates, discussões e troca de informações acadêmicas que, em conjunto com o desembargador, constituíram um acervo doutrinário comum para ser utilizado na produção acadêmica de ambos. Só que, em nenhum momento, o Cássio cita o Tourinho como coautor na
Oi,
dissertação
gente.
dele, do mestrado.
Ah, não. Que vergonha.
E aí é isso. O último dia oficial do Celso de Mello é na terça-feira, dia 13, e aí é quando o Bolsonaro pode, de fato, indicar. Vamos ver se ele vai continuar com esse nome, né?
Eu acho que. O que que tu acha?
Eu acho que ele vai continuar assim. Ele não tá nem aí, não, na imprensa, não.
Apesar que ele
Nunca
já
teve.
mudou nomes também, né? Mas. É. Eu acho que ele vai continuar também, porque senão já ia ter tá rolando algum papinho interno dizendo que ele tava
Sim.
olhando outra pessoa, né?
Sim, acho que ele vai nele mesmo. Se ele não fala isso, né? Se a imprensa achou ruim é porque é bom.
É,
Então.
eu escolho a parte das críticas da imprensa.
Sim.
Ai,
Então ele vai nele.
gente, ridículo. Mas enfim.
Então
O que
talvez
mais
tenhamos
tem?
Cássio Nunes como novo ministro do
Já
STF
odeio,
semana
já
que
odeio,
vem.
já odeio. Brincando.
As escolas do estado de São Paulo, públicas e particulares, receberam autorização para retornar aulas presenciais, Thalita. Mas aí tem algumas regras. As aulas têm autorização do governo do estado, né, para retomarem na última quarta-feira, mas só atividades extracurriculares é que estavam liberadas. E aí, apesar.
Isso quer dizer que não vai ter aula normal, vai ser só tipo, ah, tem o
Reforço.
trabalho. Vem fazer aqui o trabalho.
E aí,
Pra
apesar da
quê? Pra
autorização.
quê, gente?
Sim. Apesar da autorização ser do Estado, né? Cada município tem autonomia para decidir se libera ou não o ensino presencial. Na cidade de São Paulo, só atividades extracurriculares seguem permitidas. Nos outros municípios, eles podem escolher, tá, Lita? Se fazem aula normal ou atividade extracurricular. Entendeu?
Entendi.
E aí, eu até vi uma reportagem no encontro de uma mãe perguntando, cara, assim, sem saber o que fazer. Ela: eu tô colocando meu filho em risco. E aí mostrou a sala, né? Só com cinco cadeiras, eles bem espaçados, assim. Vamos ver, né?
Ai, gente, é triste.
O governo de São Paulo vai retomar as aulas presenciais em menos de 14% das escolas estaduais.
Ô, gente, a desigualdade que vai fazer isso, né? Se a pessoa
Pois
se
é.
precisar mudar de escola, já vai se lascar.
Pois é. E aí, outra coisa envolvendo isso é que o Conselho Nacional de Educação, CNE, aprovou na terça-feira, dia 6, a validade do ensino remoto até o fim de 2021,
Sim.
após os 6 meses de suspensão das aulas presenciais pela pandemia do coronavírus, juntou, né, os 2 anos, 2020 e 2021.
Vão
As
aglutinar as
dire...
séries, né? Não vai ser a mesma
Isso.
série, vão colocar as duas juntas.
Sim. Essa diretriz vale para todas as redes do país, desde a educação básica até o ensino superior, sendo pública, privada ou comunitária. Só que não é obrigatório, né? O texto ainda deve ser homologado pelo Ministério da Educação, o MEC, né? E aí depois as redes vão decidir se aderem ou não a essa proposta.
É um pacote de orientações, né? De diretrizes orientativas. Pois é,
Sim.
gente. Eu acho que, por exemplo, a UNB falou que a gente tem vários extremos, né? A UNB aprovou a volta do próximo semestre no dia 1º de fevereiro. Como é que a gente vai estar dia 1º de fevereiro? Porque eu estou vendo alguns países ao redor do mundo que estão fechando de novo suas fronteiras, porque tá voltando a ter casos, né? Então, como é que a gente vai estar? O meu medo é que a gente esteja tranquilo, aí tem um aumento de casos com a volta, entendeu? Aí ninguém sabe ainda se vai ser presencial, se vai ser remoto. Aí, por exemplo, tem a USP, que já tinha aprovado há alguns meses atrás que iria voltar ainda esse ano, para começar a retornar aos poucos a uma parte dos alunos, depois outra, até chegar a 100% dos alunos. Então, é tudo muito obscuro, né?
Sim.
E eu acho que. Porque, por exemplo, uma coisa é a gente ir em restaurante. Que já é uma coisa que tem um certo perigo, dependendo do restaurante que você vai. E dependendo se tá sendo ou não respeitado o distanciamento.
Se
Uma
tá
coisa.
dentro ou fora também, né?
Exato. Uma coisa aí nesse restaurante, digamos que você tá com o distanciamento certinho e com a quantidade máxima na sua mesa, né? Não tá tendo aglomeração. Outra coisa é você ficar horas e horas em um local com uma quantidade absurda de alunos, né? E durante muito tempo. Então, como é que vai ser isso, né? É muito louco. Aí, ao mesmo tempo, ah, mas vai fazer o rodízio. Beleza, mas como é que vai ser esse rodízio? Imagina a pessoa que estagia, né? Igual a gente. Como é que vai ser esse rodízio? Por exemplo, hoje, se eu fosse voltar. Se eu fosse voltar. Se eu tivesse uma semana com aula na. Uma semana com aula no EAD, né? E uma semana com aula presencial. Na semana que tem aula presencial, eu ia me lascar, porque eu ia chegar aqui em casa de
Sim.
novo para trabalhar atrasado pro trabalho.
Sim.
Entende?
É
Então,
surto
é
total.
uma loucura, né? Tipo, são muitas loucuras isso. Então, eu não sei, eu acho que tá muito cedo. Mas ao mesmo tempo eu sei que eles precisam pensar na volta.
Sim.
Então, é aquilo que a Tabata fez, né? Estão falando sobre volta, mas até agora não publicaram uma diretriz nacional sobre os cuidados que tem que ter sobre a volta, né?
Ai, esse povo não faz nada, sabe? A gente tá sem liderança mesmo, Thalita. Tá sem alguém pra guiar a gente nessa esfera
Sim.
federal, né? Os outros têm autonomia, mas precisa de uma diretriz, né?
Exatamente.
Ai, que saco. E aí, gente, pra terminar essa parte aqui, a gente botou uma coisinha aqui só pra tripudiar. A gente quis tripudiar em cima disso. O cantor Gustavo Lima se separou essa semana. E aí, eu vou ler um tweet aqui dele. Um ponto final, às vezes, é o começo e não o fim, Thalita. Viu?
Que isso aí, inclusive, eu não sei. Uma amiga minha diz que acha que isso é marketing.
Pois
Eu
é,
não
tá, tô
sei,
falando
porque o
mesmo.
Léo Dias que separou, né? O Léo Dias que separou foi ótimo. O Léo Dias que anunciou a separação. E aí, no mesmo dia, ele publicou essa música, que inclusive esse tweet aí é a parte de uma música. A música que ele publicou. Aí hoje eu abri o Metrópolis. Abri o Metrópolis, não, abri o Instagram e tinha uma postagem do Metrópolis de um vídeo lá que o Léo Dias fez com a música. Falando bem assim. A gente fez um vídeo de toda a trajetória do casal, não sei o que, com a música que o Gustavo Lima lançou. Eu não sei. Mas enfim, de qualquer forma, parece que é sério, né? Mesmo que seja marketing, eles estão fazendo as coisas certinhas. E o que o Luiz está falando é o seguinte, porque ele defende a família, ele é bolsominion total, né? Defende a família e tal, não sei o que, e agora você separou, né? E a gente sabe o quanto um divórcio é difícil, principalmente pra uma mulher, né? O homem,
Sim.
meu Deus! Tá na pista tranquilamente. Agora a mulher com dois filhos.
Sim. Pois é, e casa boa, gente, bolsonarista, conservador, assim, né?
Uai.
Conservador não,
Pois
porque...
é, destruindo a família.
Uai, como é que pode isso?
Ai, ai.
Pois é, ele é casado com a... era casado, né? Com a Andressa Suíta. E diz que terminou por um desgaste normal da relação.
Meu Deus, gente.
Ah, eu não sei, né? A gente também achava que era marketing Ludmilla e Anitta, Thalita. E não era, não. A treta era real.
Verdade. A gente também achava que era marketing o Luiz e Vitão, mas não, eles são um casal mesmo, podre. Casal ridículo, mas é um casal.
Bom, gente, aí foi isso, essas nossas pílulas de notícia que a gente dá aqui no finalzinho, para vocês, se quiserem buscar mais, saber mais, né?
É isso. Pesquisem, parem de ser preguiçosos. E vamos de quadros.
Vamos.
Não foi trending, mas deveria.
Gente, não foi trending, mas deveria. Deveria pela escrotidão, assim, sabe? Para que a pessoa fosse mais massacrada ainda. Porque é uma coisa assim. Ai, bicho. Um professor de medicina, o Ronald Sérgio Palota Filho, usou uma máscara preta para mostrar aos alunos de primeiro ano do curso de Ciências Médicas da Santa Casa, em São Paulo, como é que eles deveriam se relacionar com pacientes pobres no consultório. Isso segundo os estudantes. É essa prática, né, de você pintar o rosto, de você colocar qualquer coisa preta assim, para dizer que você é uma pessoa negra, É conhecida como blackface e é considerada racista e ocorreu durante uma aula ministrada na última terça pela internet.
Gente,
a faculdade de ciências. Não, olha, a faculdade de ciências médicas lá de São Paulo, né, da Santa Casa de São Paulo, afirmou que repudia a ação de cunho racista e determinou a abertura de sindicância. O professor enviou uma nota para o G1, que é o portal da Globo, declarando que não teve intenção de desrespeitar quem quer que fosse em razão da raça, nível social ou por qualquer outra característica com a utilização da máscara na representação que tentou fazer. Os alunos filmaram a tela do computador e no vídeo mostra o que, segundo o professor, define como uma encenação teatral. Na imagem, é possível ver que o médico usa uma máscara preta e fala de forma jocosa, simulando um paciente do Sistema Único de Saúde. E aí ele fala a seguinte coisa. Eu não como essas comidas de fraco aqui do SUS, não, sabe? Eu não como, não. Eu como comida de macho, você tá entendendo? Como se estivesse falando quase com um animal, né? Com,
sim,
com um débil mental. E aí, gente, a gente queria que esse homem fosse mais massacrado no Twitter e não foi, né? Porque foi pouco. Se foi, foi pouco.
Acho que tivesse mais vergonha pra ele se tocar, entendeu?
Sim. Porque isso não... Eu espero que não passe, né?
Ai, gente. Não, realmente... se você vê isso, gente, denuncie para o departamento, denuncia para a faculdade, bota nas redes, mas não deixa passar, porque é absurdo.
É, os alunos querem levar o caso para o Conselho Regional de Medicina lá de São Paulo. Vamos ver, né?
Vamos ver.
E vamos de tweet list, então, Thalita?
Vamos!
Do It Lixo da Semana!
Gente, no tweet lixo desta semana, que é o quadro em onde a gente elege um tweet em que, ou em 140 caracteres ou em 240, algum usuário do Twitter conseguiu transmitir a maior quantidade de nonsense ali para o mundo. E aí, essa semana a gente tem um tweet aqui comentando uma matéria feita pelo Catraca Livre, pelo site, pelo portal Catraca Livre, que trouxe uma entrevista de Danny Wakefield, que é um homem trans que mora lá em Washington, nos Estados Unidos, que está grávido, ele está com 8 meses de gestação. E aí a entrevista, que é muito legal... Olha isso, amigo! Gente, é porque eu fiz um trabalho... Estou fazendo, na verdade, um trabalho sobre acessibilidade para cegos. E aí a maioria dos jornais tradicionais não tem. Só que o Catraca tem. Aí eles gravaram tudo em... Ai, que ótimo. Enfim, parênteses fechado. Nessa entrevista, nessa matéria, o Catraca Livre, que é o... que foi por meio do repórter Wallace Leray, trouxe toda a rotina de Danny. E aí ele conta um pouquinho sobre a transição de gênero, né? E também sobre a rotina dele como homem grávido. E aí ele fala sobre como tá se sentindo, né? Tudo bem. Os cuidados que ele tá tendo, porque afinal ele teve que tomar os hormônios, né? E aí, como é que isso impacta e tudo mais? Contou tudo. Uhum. Tudo que as pessoas querem saber sobre isso. Uhum. E aí ele também fala muito sobre a questão dos trans ainda, como a gente já falou aqui, que tanto homens quanto mulheres trans são altamente violentadas ainda hoje, né? Assassinadas, sim, e tudo mais. Então ele fala sobre tudo isso. Aí, sim, vem o nosso tweet lixo, que é uma tal de Renaiza, que ela viu a matéria e, como toda pessoa do tipo, não consegue não falar nada, né? E publicou o seguinte. A vida de um homem trans que está grávida. Por Catraca Livre. Vou desenhar. Esperei o desenho na coisa, mas não veio. Vou desenhar. Um homem não tem útero, nem trompas, muito menos ovários e vagina. Portanto, é fake. É fake, é ótimo. É fake essa matéria. Não é nem é fake a história do cara.
É fake a matéria.
É fake a matéria. A matéria com fotos, matéria com tudo, enfim. Mulher trans engravida. Absurdo. Pois se quisesse ser mãe, não mudaria sua capa. Por dentro, é mulher.
Ai,
foi isso daí. E é engraçado que o Danny, ele fala sobre isso Ele fala exatamente sobre isso na... Deixa eu ver se eu acho que... ele fala exatamente sobre isso, sobre questão de ser... De sentir assim... Ah, eu não acho, porque a matéria é muito completa, ela é muito grande, gente. Então, é bem legal o nome da matéria, Como é a Vida de um Homem Trans que está grávido. Tá, inclusive, no Em Alta, no Catraca Livre. Mas é isso. Então, Renaiza, você ganhou o nosso título de... Tweet Lixo.
Sim.
Da semana, tá? E tá aí concorrendo forte com o Tweet Lixo do ano. bem forte aí.
Ai, ai. E ganhou porque foi falar de uma coisa que não sabe, que não entende, que nem se esforça pra tentar entender.
Não, não, lógico que não. É uma pessoa que acha que é só aquilo ali pronto. É uma pessoa que trata de uma maneira muito simples algo que não é simples.
Sim, limitada, limitada.
Limitada, limitada. Mas é isso, gente. Lude, dá tchau. Eu vou encerrar.
Não, aqui eu tenho que fazer coisas que eu não quero fazer. Gente, eu sou coagido pela Thalita, viu? Vou denunciar isso aqui. Eu sou... Aqui acontece coação, coerção, todas essas palavras aí.
Ai, que falsão.
Mas é isso, tchau. Até semana que vem. Semana que vem estaremos aqui. A gente não vai sumir de novo, tá? E se a
Esperamos.
Gente não for fazer... Ah, talvez tenha um episódio bônus, né, Thalita? Vem aí. Não vamos falar o tema não, mas talvez venha aí. Vamos ver nossas agendas.
Dá tchau logo, garoto.
Tchau, beijo. Até semana que vem.
Gente, eu falei pro Ludinho se despedir primeiro, porque eu vou explicar o nosso final. O que acontece, gente? Esse menino, menino Lucas Lacerda Lugiero, está de aniversário na segunda-feira. Então,
ai, ai.
A gente vai encerrar com parabéns pra você, carioca. Tá? Um sambinha de parabéns pra você. Em homenagem a este homem perfeito. Ícone. Gente, sério, Lute, eu sou muito orgulhosa de te conhecer, de ser sua amiga. Sério, cada conquista e cada choro que a gente teve junto e que a gente ainda vai ter é muito especial pra mim. E é uma das âncoras mesmo, assim, da minha vida. Então, espero que essa data se repita muitas e muitas vezes, né? Pra ser vida longa, Lute, vida longa ao Ivamo de hashtag, vida longa à competência, tá? Que já ensino Lugiero e contagia Brasília. É isso, gente. Até semana que vem. Fique com parabéns pro Lude. E é isso. Beijo, amigo.
Beijo, obrigado. Tchau.
Beijo pra todos vocês também. Tchau, tchau.
Eu falei parabéns. Parabéns pra você. Nessa data. Muitas felicidades pra você. Muitas felicidades. Muitos anos.